Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, no capítulo 2, e nós vamos ler os versos 4 e 5. 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5, diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, até hoje é rejeitada. Você sabe que nós vivemos numa geração que ela não é anti-Deus. As pessoas aí fora estão abertas para qualquer tipo de Deus. Nós vivemos numa geração que ela é anticristo. E o texto aqui diz que ele é essa pedra que vive, que foi rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Diga aleluia. Verso 5, Pedro continua dizendo: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém, queridos? Quando você olha para o Novo Testamento, há muitas figuras, há muitas imagens que nós encontramos nos livros do Novo Testamento que procuram descrever o que é a igreja. Por exemplo, em Efésios, no capítulo 6, quando o apóstolo Paulo ensina sobre a armadura de Deus, e ele compartilha sobre os elementos da nossa armadura espiritual, Paulo está dizendo ali que a igreja é o exército de Deus. Essa é uma figura da igreja no Novo Testamento. Ainda na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, Paulo ele explica que a igreja, ela não é apenas um exército, a igreja é a noiva de Cristo, a noiva que está sendo preparada para receber o noivo que é Cristo Jesus, e nós casaremos com ele e viveremos com ele por toda a eternidade. Alguém diz amém? Mas a igreja não é apenas o exército, não é apenas a noiva. Paulo diz que a igreja é um mistério que estava oculto e que foi revelado. A igreja é essa nova criação, essa nova raça, essa nova sociedade que Deus está formando na terra. A igreja é a lavoura de Deus, a igreja é a família de Deus, a igreja é o corpo de Cristo, que possui muitos membros com diferentes funções, e cada membro do corpo de Cristo, uma vez que eles estão ligados, conectados, eles formam a expressão de Cristo na terra, a plenitude de Cristo na terra, a igreja, corpo de Cristo, somos nós. Mas uma das ilustrações que eu mais amo no Novo Testamento a respeito da igreja, e foi exatamente essa que lemos aqui em 1 Pedro capítulo 2 verso 5, você está aqui comigo? Pedro diz que a igreja, ela é uma casa espiritual. Ele diz que todos nós somos pedras vivas, e essas pedras vivas, uma vez que estão ligadas, conectadas, elas formam um grande edifício espiritual, uma grande casa espiritual. Eu costumo dizer que a igreja não tem quatro paredes, a igreja possui duas pernas, porque a igreja somos nós. E uma vez que nós que somos pedras vivas, como Pedro ensinou aqui no verso 5, e essas pedras vivas estão ligadas por uma argamassa espiritual, estão edificadas, elas formam casa de Deus, casa espiritual. E todas as vezes que a casa de Deus é edificada, glória de Deus se manifesta. Não, você não está aqui comigo ainda não, mas preste atenção. Se nós olharmos para esse prédio aqui em que nós estamos, lindo, maravilhoso, se compararmos esse prédio com um depósito de material de construção, o que há naquele depósito que há aqui também? Será que lá tem tijolos? Sim ou não? Aqui há tijolos também? Será que lá tem cimento? Sim ou não? Será que aqui há cimento também? Será que lá tem areia? Sim, aqui há areia também. Se tudo que tem naquele depósito de material de construção há também aqui, nesse prédio, qual é a diferença? Olhe para mim, a revelação revelada das revelitudes profundas, das profundezas aprofundadas. Se tudo que tem lá, tem aqui, qual é a diferença? A diferença é que aqui os materiais estão edificados. Preste atenção, existe igreja que não sabe o que é ser igreja, porque é apenas um amontoado de pedras, é apenas um ajuntamento de crentes. Igreja só é de fato igreja quando as muitas pedras vivas que somos nós não estão apenas amontoadas, não estão apenas ajuntadas, mas estão edificadas, uma pedra ligada com a outra, uma pedra conectada com a outra, uma pedra edificando a outra. E quando as muitas pedras vivas que somos nós estão ligadas e edificadas, nós formamos um edifício espiritual. Então olhe para mim, é por isso que essa igreja, por exemplo, se reúne ao longo da semana em GC. E você não se reúne num GC apenas. Se eu estivesse em Belo Horizonte, eu diria comer pão de queijo, tomar suco de caju. Você se reúne em GC para ser igreja, para ser família, para ser comunidade. É na vida da igreja que vivemos a vida de uns aos outros, aonde eu sirvo e sou servido, exorto e sou exortado, aconselho e sou aconselhado, edifico e sou edificado. Eu amo grandes reuniões como essa, eu amo grandes ambientes como esse. Há uma atmosfera poderosa, há um fluir do Espírito, a palavra é liberada com vida, poder, autoridade. Você sai para sua casa edificado, suprido, fortalecido. Uma grande reunião como essa é um testemunho para a cidade. Mas veja, só é igreja de fato quando, além do grande ajuntamento, nós estamos edificados, conectados. Nós não queremos ser apenas um ajuntamento de pedras, mas essas pedras precisam estar ligadas e edificadas com essa argamassa espiritual. Quem diz amém? Diga para o seu vizinho: muito prazer, eu sou uma pedra viva. E essas pedras vivas edificadas formam um edifício espiritual. E como eu te ensinei, todas as vezes que a casa de Deus possui uma expressão na terra, glória de Deus se revela, glória de Deus se manifesta. Era assim no Antigo Testamento, quando o tabernáculo de Moisés foi levantado, glória de Deus se manifestou. Quando o tabernáculo de Davi foi erguido, glória de Deus se revelou. No dia da inauguração, da dedicação do templo de Salomão, a Bíblia diz que a nuvem da glória de Deus encheu aquele ambiente e eles não conseguiram permanecer em pé, tamanha a glória. Por que que às vezes não estamos experimentando essa medida de mover de Deus? Porque estamos sendo ainda um ajuntamento de pedras e não um edifício espiritual. Para que seja casa, para que seja edifício espiritual, é necessário que haja unidade. As pedras precisam estar edificadas, ligadas. Quando há unidade, há edificação. E quando há edificação, a glória de Deus se manifestando. Amém, meus irmãos? Agora imagine comigo, nesse prédio em que nós estamos aqui, nesse piso que você está com seus pés sobre ele, e uma pedra raríssima, uma pedra caríssima foi colocada aqui, assentada nesse piso. Só que sobrou uma determinada quantidade de pedras, e nós deixamos essas pedras amontoadas ali fora, no passeio, na calçada desse prédio. Eu pergunto a você: alguém sabendo do valor dessas pedras poderia se sentir tentado de pegar uma dessas pedras que estão soltas lá fora e levar para casa? Sim ou não? Eu creio que sim. Mas alguém teria a mente insana o suficiente de arrombar esse portão, pular esse muro, arrombar essas portas, entrar nesse prédio, nesse auditório e arrancar uma dessas pedras que estão assentadas? Não. É por isso que existem pessoas que facilmente mudam de igreja. porque são pedras soltas, não são pedras edificadas. Uma pedra que é edificada dificilmente é levada de um lugar para o outro. Se nós queremos ser casa de Deus, edifício espiritual, as pedras precisam estar ligadas. Você é uma pedra viva. E quando nós estamos reunidos aqui, como nós estamos no nome de Jesus, nós somos a expressão de Cristo na terra. Nós estamos edificando uma casa para Deus. Nós estamos levantando um edifício espiritual para que a glória venha, para que a glória se revele, para que a glória se mova, para que o poder de Deus se manifeste entre nós. Eu estou te falando aqui uma chave espiritual. Só há mover se houver edificação. E só há edificação se houver unidade. Alguém diz amém?
Amém.
Só que não é sobre isso que eu vim falar. Porque você entendeu que você é uma pedra viva. E há um lugar para você nessa construção. Há um lugar para você nessa edificação. Mas eu creio que essa igreja avançará. Eu disse que essa igreja avançará. Há novas estações diante de vocês. E para que essa obra seja uma obra prevalecente, para que essa igreja seja uma igreja forte, não basta multiplicar o número de pedras vivas. É necessário que se levante cada vez mais colunas. Colunas. Colunas são pessoas que trazem sustentação para a obra. Colunas são pessoas vitais, essenciais, que estão ali para fazer sacrifícios, que estão ali para pagar preços, que estão ali para suportar pressão. Quanto maior a obra, maior a necessidade de colunas. Se nós queremos que essa igreja seja uma igreja multiplicadora, se nós queremos que essa igreja avance, o número de colunas precisa se multiplicar aqui. Quantos querem ser colunas aqui? O anjo acabou de anotar o seu nome. Mas eu digo a você, não é fácil ser coluna. Porque coluna está ali para suportar peso. Coluna está ali para pagar um preço. Coluna está ali para fazer sacrifícios. Coluna que é coluna não reclama do peso. Coluna que a coluna está ali sustentando a obra, o ministério, com a sua vida, com seus dons e talentos, com seus recursos, com o seu tempo, com a sua saúde. Colunas sustentam um ministério. Pastor Rafael está aqui há 18 anos nessa servideira que ele compartilhou. Quem está aqui, por exemplo, há pelo menos 10 anos nesses 23 anos? Deixa a sua mão levantada, permaneça. Quem está mais do que 10 anos, levanta a mão. 10 anos para cima, deixa eu te ver. Olha só, eu quero te dizer que vocês são colunas. 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 Colunas devem ser honradas. Colunas devem ser colocadas em posição de destaque. Colunas devem ser colocadas em posição de evidência. Porque colunas é que fazem a obra permanecer. Eu disse a você que eu tenho 15 anos de ministério pastoral. Comecei muito novo, com 19 anos de idade, hoje eu tenho 35. Eu comecei como pastor sênior, pastor titular de uma igreja local. No princípio, uma igreja muito pequena, de 3, 5 pessoas, quando era um avivamento, dava 20 pessoas num culto. Nós temos avançado, nos multiplicado, somos hoje 4 campos em Belo Horizonte, reunimos uma média de 4 mil pessoas ao longo da semana. Isso é fruto da bondade de Deus. Mas eu digo a você, o que eu tenho aprendido ao longo desses anos, se você me perguntar, uma das principais lições que eu aprendi como pastor, eu digo a você, é valorizar mais aqueles que são leais do que aqueles que são talentosos. Porque obra de Deus, obra de Deus não é feita com os mais talentosos. Obra de Deus é feita com aqueles que são leais. São aqueles que permanecem. Eu louvo a Deus por essas pessoas, homens e mulheres. Eu tenho pessoas que caminham comigo há 10 anos. Eu tenho pessoas que caminham comigo há 15 anos, acreditaram em mim quando eu tinha 19 anos e não desistiram de mim ao longo desses 15 anos. São com pessoas assim que nós edificamos algo prevalecente. No decorrer dos anos, com o passar das décadas, eles permanecem, eles não desistem, eles estão ali sustentando uma visão, sustentando um ministério, sustentando um testemunho. Eu digo a você, a força de uma igreja não é medida pela quantidade de pessoas que estão ali. A força de uma igreja é medida pelo nível de comprometimento, de compromisso que as pessoas possuem com aquele lugar, com aquela visão, com aquele ministério. É assim que a força de uma igreja é medida. Você está aqui comigo? Que o Senhor multiplique colunas aqui. O interessante é que em Apocalipse, nos primeiros capítulos do livro de Apocalipse, Jesus ditou 7 cartas para 7 igrejas. E essas igrejas realmente existiram. E no final da carta para cada uma dessas igrejas, porque essas 7 cartas possuem o mesmo esboço, Jesus começa se revelando a essas igrejas. Para cada igreja ele se revela de uma forma específica, porque cada igreja possui uma necessidade específica. Jesus faz elogios ou exortações para essas igrejas, mas no final de todas essas cartas, há sempre uma promessa: aquele que vencer. Há sempre uma promessa: aquele que permanecer. Preste atenção. Essa carta foi escrita para igrejas, portanto são filhos e filhas de Deus, gente salva, gente nascida de novo, mas termina dizendo: aquele que vencer. Por quê? Não basta ser salvo, você precisa ser um vencedor. Quando você não conhece a Jesus, o seu alvo precisa ser o novo nascimento, a salvação. Uma vez que você nasceu de novo e foi salvo e se tornou um filho de Deus, o seu alvo precisa ser receber a recompensa, o galardão. Aqueles que permanecem serão galardoados e recompensados. Por isso que uma das promessas que nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 3, eu quero te convidar a ler a sua Bíblia comigo, no verso 12. Olha a promessa: ao vencedor farei com que ele seja uma coluna. Aonde, queridos? No santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Quantos querem ser colunas? Eu digo a você, você só será coluna lá, no dia da recompensa, se hoje você for coluna aqui. Pastor, como que eu sei se eu sou coluna ou não? Se você sair dessa igreja, fará alguma diferença? Se você não permanecer nessa igreja, ninguém irá perceber? Isso é sinal que você não é coluna aqui. Porque esse prédio tem colunas. Eu estou aqui do lado de uma coluna. Se uma coluna dessa é tirada, se uma coluna dessa é removida, o que acontecerá? Eu não quero permanecer aqui dentro para ver. Colunas, quando são arrancadas, comprometem uma estrutura. Colunas, quando são removidas, tornam a obra frágil. Eu digo a você, existem pessoas na vida da igreja que são apenas úteis, mas existem pessoas na vida da igreja que são essenciais. É interessante isso, porque o apóstolo Paulo, escrevendo, disse a respeito de João Marcos: chama João Marcos, porque ele é alguém útil para mim no ministério. Mas a respeito de Timóteo, Paulo ensinou e escreveu: a ninguém tenho como Timóteo. Timóteo para mim não é alguém apenas útil, Timóteo para mim é alguém essencial. Colunas são essenciais. Se queremos ser uma igreja forte, se queremos ser uma igreja saudável, prevalecente, diga para o seu vizinho: você é uma pedra que precisa ser transformada em coluna. Diga, Ele quer te tornar coluna. Alguém pode falar amém? É por isso que todos nós estamos sendo transformados. Porque não basta ser pedra. É necessário que a pedra se torne coluna. Na vida da igreja existe gente muito transformada. Tem ou não tem? Aqui no centro com certeza tem gente muito transformada. Sim ou não, gente? Não me decepcione. Mas na vida da igreja também tem gente mais ou menos transformada. É ou não é? E tem gente nada transformada também. Em todo lugar. Eu lembro que uma vez, num batismo, um novo convertido, molhado da água do batismo ainda, veio me procurar, me abordou, estava escandalizado, decepcionado, dizendo: pastor, mas eu achava que todos aqui eram espirituais, que todos aqui eram como anjos, que todos aqui eram muito santos, mas de repente eu vejo uma irmãzinha falando mal da outra, um outro irmão criticando a igreja. Na hora eu falei: Espírito Santo, o que, que eu respondo para ele? É um novo convertido e o Espírito Santo me deu uma palavra de sabedoria. Eu disse assim: igreja é igual a arca de Noé, tem girafinha, tem ursinho, tem elefantinho, tem oncinha, mas também tem cobra, tem rato, tem escorpião. Só que lá fora é morte, lá fora é juízo, lá fora é condenação. Nem sempre permanecer dentro da arca é fácil. Tem catinga de bicho, tem gritaiada de animal, tem bicho que é chato, é ou não é? Mas lá fora é juízo, filho. E aqueles que permanecerem na arca não experimentarão do juízo que virá do céu. Permanece na arca, que é melhor. Em Romanos capítulo 8, verso 29, Paulo diz que nós fomos predestinados, separados de antemão, para sermos conformados à imagem do seu filho, Jesus Cristo, o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Paulo diz que o alvo de Deus é que você seja conformado na imagem de Cristo. Cristo é a forma, Cristo é o protótipo, Cristo é o modelo, e a vontade de Deus é que você seja encaixado na forma que é Cristo, porque todos nós éramos pedras mortas, que nascemos de novo e recebemos a vida de Deus, e hoje você se tornou uma pedra viva, mas as pedras vão chegando de tudo quanto é tipo de jeito, formatos diferentes, tamanhos diferentes. Na casa de Deus só há um padrão de pedra, que é Cristo Jesus, a pedra angular. A vontade de Deus é que você seja encaixado na forma, que você seja conformado na forma. Quanto mais quebrantado você for, quanto mais ensinável você for, quanto mais tratável você for, mais fácil será de você entrar na forma. Mas quanto mais obstinado você for, quanto mais de dura cerviz você for, aos trancos e barrancos você vai entrar na forma. Vai precisar de muita pressão, mas você entrará na forma. Diga assim para o seu vizinho: quer sofrer menos? Aprende logo. Fala: quer sofrer menos? Dê a resposta que Deus espera que você dê. Então diga assim para ele: você hoje está mais parecido com Jesus do que no domingo passado. Diga: no próximo domingo você será mais parecido com Jesus do que você está sendo hoje. Diga aleluia. Então você é uma pedra que precisa ser transformada em coluna. Coluna é o que você precisa se tornar. Coluna é o que precisamos levantar. Interessante é que Gálatas, no capítulo 2, no verso 9, o apóstolo Paulo se refere a Tiago, Pedro e João, Pedro ali é chamado de Cefas, como colunas. Olha o que ele diz, Gálatas 2:9. Quem está aqui comigo? E quando reconheceram a graça que me foi dada, Paulo está dizendo: Tiago, Pedro e João, que eram reputados colunas. Preste atenção, Pedro aqui é chamado de coluna, mas Pedro nem sempre foi uma coluna. Pedro era uma pedra que foi transformado em coluna. Para que a obra avance, precisamos de muitas colunas, colunas preparadas para suportar peso. O objetivo da coluna é sustentar uma construção. Toda construção na casa de Deus é edificada sobre o firme fundamento que é Cristo. A base é Cristo, mas sobre esse fundamento nós precisamos levantar colunas. Os seus pés, digo, os meus pés estão firmados na rocha que é Cristo. Diga, mas eu quero ser uma coluna na casa de Deus. Diga, eu quero ser uma coluna no santuário de Deus. Se as colunas são frágeis, a obra não cresce. Se as colunas saem da posição, o trabalho desmorona. Se a coluna reclama do peso, tem algo de muito errado com a coluna. Ainda não é coluna, porque colunas foram forjadas para suportar pressão. E a obra de Deus não é pesada. Não tem lógica da obra de Deus ser pesada. Por que não, pastor? Porque é Ele que faz através de nós. Se você tem achado a obra de Deus pesada, é porque você tem feito a sua obra e não a obra de Deus. Jesus disse que fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra é como comida. Quando ele fazia a obra de Deus, ele estava se alimentando. Preste atenção. Quanto mais no centro da vontade de Deus você viver, quanto mais você fluir naquilo que você recebeu graça para fazer, quanto mais você estiver no cumprimento do seu propósito, mais energizado você se sentirá, mais alimentado você estará, porque aqueles que fazem obra de Deus, a obra de Deus é como comida. Você sabe que existe as 5 linguagens de amor. Quem já ouviu falar sobre isso? Eu sou casado com a Naile e a nossa linguagem de amor é uma 6ª linguagem de amor. Não é palavra de afirmação, não é tempo de qualidade, não é presente, não é toque físico e nem é serviço. Como assim, pastor? A nossa linguagem de amor é comida. Alguém se identificou aqui? Testificou no seu coração? Ela não tem ciúme de mim, ela tem ciúme daquilo que eu como. Nós vamos num restaurante, às vezes pedimos o mesmo prato de comida, a mesma coisa, mas ela cisma que a minha comida está mais gostosa do que a dela. E ai de mim se não trocar o meu prato com o dela. Quem está entendendo que eu sou um homem sábio aqui? Comida. Comida. Eu nasci para comer. Aleluia. Em Fortaleza, então, ô comida maravilhosa nessa terra. Vou dizer para vocês que eu tenho uma santa inveja desse camarão que vocês comem aqui. Diga aleluia. Obra de Deus é como comida. Quanto mais você come dela, mais você se alimenta, mais você se fortalece, mais você se sente energizado. Sabe o que que torna a obra de Deus pesada? Ataques do diabo. Ataques espirituais que você não percebe, mas está sendo resistido espiritualmente. Deus está falando com alguém aqui nessa noite? E aí nós passamos a inverter as coisas. Tem gente que diz, mas a obra de Deus é pesada, mas esse ministério está acabando comigo, essa visão está acabando com a minha família. Preste atenção, quem é o seu inimigo não é a obra de Deus. O seu inimigo é o diabo, que procura se levantar para te paralisar, para te resistir. Mas você precisa se levantar em fé e resistir contra toda resistência. Quantos já se sentiram resistidos aqui? Meus irmãos, talvez a estratégia mais sutil do diabo contra nós e contra aqueles que são colunas, chama-se desânimo, desencorajamento, cansaço. Como Paulo diz, nós somos tentados a desanimar em fazer o bem. Nós estamos semeando, estamos servindo, estamos cooperando, e parece que nós não estamos vendo a colheita da nossa semeadura. O resultado é que você se sente desanimado. Mas é só uma forma do diabo tentar paralisar você, intimidar você. Ataques que vêm na mente, é o que Paulo chama de dardos inflamados do maligno. São pensamentos, ideias e sugestões que o maligno lança na nossa mente, que colocam em dúvida as promessas de Deus, que colocam em dúvida a palavra de Deus, que colocam em dúvida a sua identidade, a unção que você recebeu. Você precisa perceber, discernir e se posicionar e se levantar para resistir contra as resistências. Eu percebo isso no meu espírito aqui. Satanás tem tentado segurar o caminhar de algumas pessoas aqui, mas o seu caminhar será liberado hoje na presença de Deus. Alguém diz amém? Uma vez, uma adolescente perguntou para mim o que que eu achava de filme de terror e se era pecado assistir filmes de terror. Eu lembro que eu respondi assim para ela: filmes de terror nem o diabo gosta. Como assim, pastor? Porque o diabo não gosta quando ele está escancarado. O diabo não gosta quando ele é facilmente percebido, porque ele é como uma serpente. A serpente é um predador, mas qual que é a estratégia da serpente? Não é a velocidade de um guepardo, não é a força na mandíbula de um leão, é a camuflagem, é não ser vista, é não ser percebida, é não ser levada em conta, e de repente ele dá o bote. Que o Espírito Santo abra os seus olhos nessa noite para te mostrar aonde a serpente está no seu casamento, aonde a serpente está no seu GC, aonde a serpente está no seu trabalho, nos seus negócios, na sua empresa, aonde a serpente está na sua família, nos seus relacionamentos, aonde a serpente tem falado na sua mente. Tem dias que eu me sinto duramente resistido. Espero que você não fique escandalizado comigo, mas nem sempre eu tenho disposição de orar. Tem dia que eu entro no meu escritório e começo a andar de um lado para o outro sem disposição para orar. Mas alguma coisa eu tenho que dar conta de fazer. Aí eu pego a Bíblia e começo a confessar a palavra, a declarar a palavra, porque a palavra de Deus na nossa boca é como uma espada do Espírito, que é poderosa, e você desfaz as obras do diabo, simplesmente como Jesus fez, abrindo a boca e declarando: está escrito. Vamos falar junto? Diga: está. Eu acho que você pode fazer melhor do que isso. Diga comigo: está. A palavra de Deus na sua boca possui o mesmo poder que a palavra de Deus na boca dele. Às vezes, nem confessar e declarar a palavra eu estou disposto. Aí eu começo a orar em línguas, e começo a orar no Espírito, e começo a orar, porque a Bíblia diz que quando oramos em línguas, o Espírito Santo intercede por nós nas nossas fraquezas com gemidos inexprimíveis. Mas tem dias que nem isso eu estou dando conta de fazer. Aí eu começo a cantar, porque há poder de Deus no louvor. Quando nós louvamos acima da nossa dor, o ambiente espiritual é liberado, cadeias espirituais caem por terra. Só que tem dias que nem cantar eu estou disposto a cantar. Tem dias que eu coloco Cassiane, porque tem dias que só Cassiane resolve. Deus vai na frente, abrindo o caminho. É ou não é? Tem algum crente pentecostal aqui? Sabia que vocês eram pentecostais. Só que tem dias que nem Cassiane. Eu falo que eu tenho uma técnica terrorista. Vou falar igual se fala na televisão: não faça isso em casa. Mas é uma técnica que eu uso às vezes, uma medida extrema em momentos de necessidade. Eu vou para o meu quarto, para o escritório, sento ali na minha cadeira e penso: Deus, alguma coisa tem que acontecer aqui, eu preciso orar. E aí eu uso a técnica terrorista. Como assim, pastor? Eu começo a pensar: sou casado há 8 anos, minha esposa é linda, maravilhosa, se eu morrer, ela casa com outro, Deus guarda a minha vida, eu preciso me esconder no esconderijo do Altíssimo, eu tenho um filho de 2 anos e meio, Jesus guarda a vida dele, ele é um profeta que o Senhor levantou para essa geração, ele é ungido, ele é abençoado, ele é separado, ele é escolhido, guarda o meu filho de todo mal. Pai, minha esposa daqui a pouco vai sair de casa com um carro, ela vai fazer uma coisa na rua, tem tanta gente maligna por aí, guarda ela, protege ela, livra de todo acidente. Quando eu vejo, eu já estou orando. É uma técnica terrorista, mas eu digo, eu preciso me esconder no esconderijo do Altíssimo. Olhe para mim, tem dias que eu estou orando como sempre orei, tem dias que eu estou fazendo o que eu sempre fiz, tem dias que eu estou liderando como sempre liderei, pregando como sempre preguei, mas parece que eu estou sendo duramente resistido. É aquele dia que o apóstolo Paulo chama de dia mau. Parece que o inferno inteiro se levantou contra nós. Parece que há uma conspiração contra nós. É o diabo que sabe apertar o botão certo na hora certa para nos calar, para nos silenciar, para nos desanimar, para nos fazer desistir, para nos cansar e nos distrair. Mas o Espírito Santo está abrindo seus olhos nessa noite. E eu estou te dizendo, te falo isso pelo Espírito de Deus, toda obra das trevas será desmascarada, o seu caminhar será liberado na presença de Deus. Você veio nessa noite buscá-lo e você não voltará como você chegou, porque graça de Deus está sendo liberada sobre a sua vida, a unção poderosa do Espírito que quebra todo jugo está sendo liberada sobre você. Diga aleluia. O seu caminhar será liberado na presença de Deus. O ministério para nós, servir na casa de Deus, viver a vida da igreja, deve ser para nós uma santa diversão. Vou te contar aqui um segredo. Olhe para mim. Sabe qual que é a chave para você ter um ministério frutífero? Sabe qual que é a chave para ter um testemunho como esse de 23 anos de igreja e ser uma obra prevalecente? O que eu vou te dizer, você não vai encontrar em livros de crescimento de igreja, você não vai ler em livros de eclesiologia, mas eu vou te contar, a chave para ter um ministério frutífero é ser feliz. É ser feliz. É ser feliz com a obra de Deus. É ser feliz em viver a vida da igreja. Eu vou te dizer, eu sou feliz. Minha esposa é feliz. Nós somos felizes edificando a igreja. Tem um tanto de gente feliz junto com a gente. Eu sou feliz viajando, vindo para Fortaleza, conhecer um tanto de gente ungida e santa. Você acha que para mim é um trabalho? Eu estou fazendo aquilo que eu nasci para fazer. Eu nasci para esse momento. Eu estou cumprindo o meu propósito. Eu digo a você, eu estou cansado fisicamente, mas por dentro eu estou muito encorajado. Depois de uma conferência como essa, eu sou feliz viajando, sou feliz voltando para casa, eu sou feliz jejuando, sou muito mais feliz comendo, eu sou feliz orando, eu sou feliz estudando, eu sou feliz aconselhando, eu sou feliz pregando, eu sou feliz treinando pessoas, eu sou feliz visitando ovelhas, eu sou feliz no final de uma reunião e as pessoas me abordando e compartilhando um testemunho, como um jovem ali no culto das 16 horas dizendo: pastor, eu lembro que você ministrou no acampamento do ano tal e eu fui batizado com o Espírito Santo naquele dia. Eu sou feliz. O que te torna frutífero no ministério é ser feliz. Que Deus levante colunas felizes aqui. Estava vendo a Zara. Termina o culto, ela já sabe o momento que vai fazer o apelo, sabe o momento da celebração, ama esse ambiente. Meu filho, de 2 anos e meio, estamos aqui ministrando. No intervalo, eu estava vendo a transmissão do culto. Ele estava em cima da plataforma, com 2 anos e meio, tocando o violão dele. Ele está crescendo nesse ambiente, aprendendo que viver a vida da igreja é uma santa diversão. Seja como criança, filho. Ame esse ambiente. Deus está fazendo algo lindo e poderoso aqui. E você faz parte disso. Às vezes, eu vou encerrar. Essa hora que você faz assim: ah, então vou te dar mais uma chance. Eu vou encerrar. Às vezes, no aconselhamento, eu pergunto para algumas pessoas: por que que você trabalha? E a pessoa me responde assim: eu trabalho porque eu preciso ter dinheiro. Mas por que que você quer ter dinheiro? Porque eu preciso me alimentar, pastor. Mas você quer se alimentar para quê? Para ter saúde. Mas por que que você precisa ter saúde? Para trabalhar. Mas para que trabalhar? Para ter dinheiro. Mas ter dinheiro para quê? Para me alimentar. Mas por que que você quer se alimentar? Para ter saúde. Mas para que ter saúde? Para trabalhar. Para que trabalhar? Para ter dinheiro. E você já entendeu onde eu quero chegar. É que existem pessoas que apenas existem. A vida passa diante dos seus olhos e ele não cumpre o seu propósito. Deus não chama pessoas apenas para serem pastores. Deus não chama pessoas apenas para serem mestres, evangelistas, profetas. Deus chama também pessoas para serem advogados. Deus chama pessoas para serem enfermeiros, professores, empresários, médicos, engenheiros. E ali aonde ele te plantou, você vai cumprir o seu sacerdócio e vai florescer e vai frutificar. Sabe o que eu vejo? Deus multiplicando o número de colunas nesse campus. Eu vejo as fileiras desse exército se engrossando. Eu vou falar mais uma vez: as fileiras desse exército estão engrossando. E eu vejo uma unção de refrigério sendo liberada sobre a sua vida, peso sendo tirado dos seus ombros, peso sendo arrancado sobre os seus ombros. Olhe para mim. A obra de Deus é sobrenatural. A verdadeira obra de Deus vai além das nossas forças. Você não tem poder de mudar ninguém. Você é apenas um instrumento do céu. Eu fui chamado para fazer aquilo que naturalmente eu não dou conta de fazer. Eu fui chamado para pregar o evangelho, mas eu mesmo não tenho poder de converter ninguém. Eu fui chamado para orar pelos enfermos, mas eu mesmo não tenho poder de curar ninguém. Eu fui chamado para orar por aqueles que são oprimidos, mas eu mesmo não tenho poder de libertar ninguém. A obra de Deus verdadeira é feita na unção de Deus que nos capacita. Não sei se você vai acreditar, mas eu sou uma pessoa tímida, reservado, tenho muitas dificuldades às vezes até para me relacionar. Como que pode subir numa plataforma como você faz todo domingo e toda semana, encarar uma multidão? Acredite, só debaixo da unção do Espírito, só debaixo da influência da unção do Espírito. E eu quero te dizer que a unção do Espírito está sobre você, e você irá florescer, e você irá frutificar. Você pode se colocar de pé no seu lugar, e você vai orar comigo agora com autoridade. Coloque as mãos sobre o ombro de quem está ao seu lado e diga: sai todo o fardo. Diga: sai todo o peso. Diga para o seu vizinho: você é uma pedra viva que está sendo moldada, está sendo quebrantada, está sendo trabalhada, está sendo transformada. Diga: você será como coluna. Olha para ele e diga: a obra que Deus começou na sua vida, ele mesmo irá completar. Diga: em nome de Jesus, todo fardo é tirado, todo peso é removido. Diga: a alegria do Senhor é liberada sobre a sua vida. Diga para o seu vizinho: nada irá te parar, nada irá te segurar, nada irá te prender. Diga: você irá avançar. Diga: os seus melhores anos não estão atrás de você. Diga: os melhores anos dessa igreja estão diante de nós. Diga para ele em nome de Jesus. Agora ore comigo ainda. Aleluia. Mas eu percebo no meu espírito a direção para fazer mais uma oração. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Diga: eu fui ungido, e essa unção que está sobre mim, diga, ela é poderosa para quebrar todo jugo e para desfazer as obras do diabo. Diga: eu fui ungido, sobre mim está a unção do Espírito. E diga: eu estou assentado em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Agora aponta o seu dedo para baixo e fale com autoridade, dizendo: em nome de Jesus, a unção que está sobre mim tem poder para desfazer as obras do maligno, para quebrar toda a cadeia, para quebrar toda a prisão. Diga: eu declaro que o meu caminhar é liberado na presença de Deus. Comanda agora, fale com a autoridade: solta a minha casa, solta a minha família, solta o meu ministério, solta a minha liderança, solta o meu GC, solta a minha empresa, solta a minha mente, a minha saúde, os meus negócios. Agora, diga: agora, 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 em nome de Jesus. Estenda as suas mãos: Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os meus irmãos nessa noite, e eu declaro a unção poderosa do Espírito, trazendo o alívio do céu, o refrigério do céu, em nome de Jesus. Que os olhos espirituais sejam abertos, e que haja clareza, discernimento, revelação, percepção. Multiplica colunas nesse lugar, levanta homens e mulheres comprometidos com esse ministério. Liberamos a tua unção poderosa, unção que desfaz todo o jugo, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga aleluia. Vamos exaltar o nome de Jesus.